Começa agora Espaço Experimental, uma produção da Oficina de Rádio Jornalismo, disciplina do 5º período do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
Eu sou Rafael Oliveira.
E eu sou Brenda Costa e você está ouvindo o Espaço Experimental.
O programa de hoje é mais do que especial, pois este ano, o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da Universidade Federal da Paraíba, mais conhecido como CCTA, está fazendo 10 anos.
E para celebrar esta data, vamos bater um papo sobre o importante espaço deste centro, a Galeria Lavandeira.
Isso mesmo, e no programa de hoje você vai conferir
a história da Galeria Lavandeira e o seu papel formador,
uma reportagem com a coordenadora Carmen Maia e o extensionista Lucas Alves.
Você também acompanha um relato de artistas independentes que falam sobre a importância da galeria em suas trajetórias.
Além disso, conversamos com quem já acompanhou as exposições na galeria.
E aqui no estúdio vamos conversar com os artistas Maia Oliveira e Eri.
O Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB comemora 10 anos de existência. Além das atividades de ensino, o CCTA fortalece a cultura e a extensão através de seus espaços de produção cultural.
E um desses espaços de incentivo à cultura é a Galeria Lavandeira. Criada em 2014, o espaço abriga a produção artística universitária e independente.
E para falar um pouco mais sobre a história da galeria e os projetos de extensão desenvolvidos por lá, nosso repórter, Ricardo Melo, conversou com a coordenadora do espaço, Carmen Maia, e também com o extensionista Lucas Alves. Vamos conferir.
É num pequeno espaço do CCTA que artistas, alunos e o público geral podem se encontrar através da arte. A coordenadora da galeria, Carmen Maia, conta como isso acontece.
Então, a parte da extensão, que é a extensão de toda a universidade, é o contato da universidade com fora, com o bairro por perto, com a cidade, enfim.
Foi com Carmen que a Lavandeira cresceu desde seu nascimento em 2014. Tudo começou com um projeto coletivo que busca desenvolver pesquisas sobre linguagens visuais e também unir teoria e prática. A professora contou com a ajuda de Lucas Alves, extensionista do projeto. Ele atua no meio virtual e ajuda a montar as exposições.
Essas atividades de bastidores, elas sempre existiram e eu achei, eu vi isso e enxerguei muito claro na gestão de Carmen, essa percepção, assim, de perceber esses lugares, de enfatizar esses lugares e de dar o determinado reconhecimento e protagonismo para cada um.
Palco de inúmeros trabalhos, a Galeria Lavandeira traz obras tanto dos estudantes de artes visuais quanto de artistas externos. A coordenadora explicou que é uma identidade artística, pois os trabalhos encontrados na Galeria Lavandeira são de arte contemporânea.
Uma das características, para mim, do contemporâneo é a libertação, né, de uma certa forma, dos... Primeiro, uma definição separada do que seja pintura, escultura, desenho, música, teatro. O contemporâneo, ele se caracteriza pela mistura de linguagens. Número um. Número dois, um esfacelamento do autoral. E o contemporâneo também libertou um pouco a ideia da arte ligada a um fazer pela mão. O contemporâneo é sempre uma interrogação, é um questionamento também de espaço, de tempo e de suporte.
Em 2020, ano em que começou a pandemia da Covid-19, com a universidade de portas fechadas e todo mundo usando o virtual para suas atividades, a galeria teve que fazer o mesmo.
Nesse modelo remoto, a gente começou a criar novas ações para o projeto, para a própria Galeria Lavandeira, e, inclusive, a continuidade das exposições pelo meio virtual. Então, de 2020 para cá, nós não tivemos mais nenhuma exposição presencial. Então, a gente encontrou essa plataforma chamada Hot Glue, que ela funciona como um espaço em branco, uma página em branco, e a gente teve primeiro que se adaptar às redes sociais e às limitações de cada espaço já colocada, né? Ou seja, no Instagram alguns formatos cabiam, no Facebook alguns outros formatos. Então a gente foi criando esse espaço da galeria nessa junção de redes sociais, nessas junções de lugares virtuais.
Nos 10 anos de CCTA, muitos chegaram e tantos outros foram embora. A galeria, porém, continua lá, aberta à arte. Seu futuro é incerto quando falamos em gestão. Isso porque Carmen está se aposentando. E depois de décadas presente nos espaços artísticos e na academia, chegou a hora de dizer suas últimas palavras como coordenadora.
Olha, primeiro eu queria agradecer ao Lucas, tá? Porque sem ele eu vivo dizendo isso, eu não teria ficado. A galeria, ela me deu a oportunidade no virtual, Ricardo, de fazer uma reflexão em cima de toda a minha trajetória de trabalho. Eu pude homenagear as pessoas que me formaram, dando espaço e voz para essas pessoas, e pude conhecer e aprender muitas coisas novas, sabe?
Mas ela não vai sozinha. Lucas também está deixando seu posto.
O reconhecimento e o agradecimento é recíproco assim, para Carmen, porque foi uma pessoa que compartilhou comigo, mas chegou muito claramente a importância do meu próprio trabalho, e eu tinha uma função muito manual, física, técnica, que muitas vezes, depois que a exposição abre, ela não é percebida, né? Quem montou, quem limpou, quem pintou, e eu pude aprender muito com isso lá. Então isso fica, eu gostaria de enfatizar esse reconhecimento.
Assim, a Galeria Lavandeira encerra um ciclo para iniciar um novo.
Relatos muito importantes para esse momento especial do CCTA, não é mesmo, Rafa?
Pois é, Brenda. A arte sempre foi uma marca desse nosso espaço na universidade.
Isso mesmo, e eu sempre vejo expressões artísticas em outros espaços do campus, nos muros da universidade, mas aqui, onde o curso de artes visuais acontece, tem sempre algo novo espalhado pelas paredes.
Verdade. A criação da lavandeira não foi por acaso. A arte e os artistas sempre buscam uma forma de deixar suas cores e formas por aí.
Isso mesmo. Mas e aí, você ouvinte? Já pensou sobre a influência da Galeria Lavandeira na trajetória dos artistas independentes? E a importância dela durante suas formações? É o que você confere com o nosso repórter Ranieri Monteiro.
Idealizada pelos professores e alunos do curso de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, a Galeria Lavandeira reúne artistas e admiradores da arte da própria instituição. Micaela é uma das contempladoras dessa arte e aluna de jornalismo da UFPB, e há alguns anos contempla as obras que são expostas na Galeria Lavandeira. Para Micaela, a galeria tem um significado mais que importante, pois ela dá oportunidade para que artistas da UFPB possam se desenvolver a partir da própria instituição.
A galeria significa para mim um espaço de possibilidade para os artistas jovens, principalmente os estudantes, que precisam ter essa experiência de exposição e que outros espaços na própria capital não oferecem de maneira tão acolhedora, porque muitas das exposições que acontecem na Galeria Lavandeira são de disciplinas, né? Então, acaba que é um espaço muito democrático para esses estudantes.
As obras de artes expostas na galeria traz consigo o intuito de levar o contemplador a uma reflexão interna. Além disso, a galeria traz o conceito de descolonizar o modo de fazer obra no país, uma vez que o modelo a ser seguido, muitas vezes, é ditado por países estrangeiros, como, por exemplo, o europeu, com as artes barrocas. Durante a pandemia, a galeria, assim como vários setores e a exemplo da própria instituição, a UFPB, teve de se adequar ao modo online. Mas Micaela nos conta que exibições das artes visuais de maneira online não é algo novo, mas que prefere o contato direto com as obras de arte.
E, bom, eu acredito que a galeria ganha muito oferecendo essas exposições virtuais também. E acredito que melhor seria voltar, com certeza, mas que esse espaço virtual pudesse ser melhor aproveitado. Continuar sendo aproveitado, na verdade.
Pois é, Brenda e Rafael, fica o convite para quem ainda não conhece a Galeria Lavandeira de tirar um tempinho para vir conhecer. A galeria fica no bloco do CCTA, o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB, no campus de João Pessoa.
E no próximo bloco, uma entrevista sobre a Galeria Lavandeira e os artistas independentes.
O Espaço Experimental volta já.
O Espaço Experimental volta já.
Fala galera, sou Isabelle Barreto, aluna do curso de jornalismo, e tô passando aqui para dar uma super dica para vocês. Quer ficar por dentro de tudo que tá rolando no ambiente acadêmico? Então segue o nosso perfil lá no Instagram, jornalismo_ufpb_, e confere.
Agora o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB está no Instagram. Quer ficar por dentro das notícias, atividades de ensino, pesquisa e extensão do centro? Você consegue tudo isso e muito mais em apenas um clique. Vai lá, segue a gente, @ccta_ufpb.
Estamos de volta com o Espaço Experimental.
A galeria é peça fundamental durante toda a trajetória acadêmica de diversos artistas que passaram pelo CCTA. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos Maia Oliveira, artista multidisciplinar licenciando em artes visuais pelo UFPB, e Eri, artista multimídia, desenhista, bacharelando no mesmo curso e instituição.
Olá, Eri. Olá, Maia. Bom dia.
Bom
Sejam
dia.
Bem-vindos.
Olá, bom dia.
Como se deu início o processo de criação, tanto dos poemas quanto das artes, e como foi que vocês perceberam que um conseguia complementar o trabalho do outro, e como foi que vocês decidiram realizar esse trabalho juntos?
Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e agradecer toda a equipe. Todo o meu processo é um processo bem intuitivo, só que é um processo rápido, né? Eu costumo dizer, inclusive, em uma das poesias, que é tudo num respiro só. Então, Na verdade, eu havia escrito um poema, e esse poema estava guardado, e aí eu vi uma ilustração de Eri que não tinha nada a ver. Na verdade, a gente nem tinha tanto contato. A gente entrou no curso no mesmo período, no mesmo ano. A gente já se conhecia no curso, mas a gente não tinha tanta amizade. E aí eu vi essa ilustração dele e lembrei desse poema que eu tinha escrito recente. Aí eu mostrei para ele. E aí a gente começou a desenvolver isso. O primeiro, ele não foi uma criação conjunta. Foi uma obra dele, depois uma obra minha, mas os outros dois poemas e as outras duas ilustrações, e as outras três ilustrações, sim.
Então, quanto às ilustrações, ao contrário de Maia, eu tenho um processo um pouco mais demorado, mas foi uma releitura, né? Ela mostrou o poema para mim, a gente começou uma conversa ali, ela mostrou a partir de uma postagem que eu fiz no Instagram. E aí a gente foi conversando e a gente foi identificando elementos que acabavam combinando um trabalho com o outro. E daí surgiu a ideia da exposição.
Qual a inspiração do projeto Besta Humana?
Um dos meus poemas preferidos fala sobre isso, né? Tem uma das suas frases, dos seus versos, essa frase, Besta Humana, né? E aí eu fui vendo que o meu processo é um processo de expurgar mesmo os sentimentos, de fazer com que aquilo que fique mais íntimo e que a gente tenta esconder de todas as formas venha à tona, porque às vezes é necessário. Essa coisa de inspiração pra gente é uma coisa meio datada, meio complicada. A gente trabalha mais com referência. As inspirações são as referências, e aí as minhas referências, elas partem de música, de livros, de literatura, de modo geral, de filmes. Então é sempre um recorte. Eu vou pegando uns pedacinhos e vou montando. O projeto em si veio a partir de uma ideia minha, porque eu sou mediadora na galeria. Então eu já acompanho o processo, eu sei como é a montagem, eu sei a importância de ter uma exposição no curso, né, movimentar o curso, movimentar a galeria. E, sobretudo, a linguagem de poesia, que é a linguagem que no curso de artes visuais não é tão valorizada. A gente decidiu ver uma forma de conseguir expor poesia e alinhar a poesia a uma linguagem que seja mais imagética, que no caso foram as ilustrações.
E o que levou vocês a ingressar nesse mundo artístico? E vocês carregam alguma influência do próprio meio da arte nas suas produções?
Então, quanto às referências, eu tenho muita referência também, principalmente na literatura. Apesar de também acompanhar alguns artistas visuais e tudo mais. Porém, a literatura ela tem uma parte muito importante e influente na minha vida, porque eu gosto muito de ler e tudo mais. E aí, acho que os poemas de Maia também me inspiraram. Eu acho que o trabalho dela também tem essa influência sobre a minha produção, especialmente para essa exposição, né? Inclusive, depois disso, a gente fez outro projeto, que foi o poema visual. Foi uma oficina que a gente ofertou aqui na UFPB e que tinha como objetivo mesclar, né, essas duas linguagens. Essa linguagem mais visual, a da imagem, junto com o poema, a poesia.
Como vocês veem a importância da galeria para artistas independentes?
Eu acredito que, sim, existe sim importância na galeria, apesar de ainda não existir uma visibilidade muito grande. Mas, principalmente para a gente que é do curso, a galeria ela acaba abrindo muita oportunidade, né? A gente acaba experienciando várias áreas das artes visuais dentro da galeria, como a monitoria, a curadoria, o processo de montagem das exposições. Então, assim, acaba tendo, sim, uma influência muito grande. E seria muito importante, né, que ela tivesse uma visibilidade maior aqui na cidade, principalmente, para que outros artistas também viessem a conhecer e, enfim, tivessem oportunidades.
Quais as dificuldades que vocês enfrentaram para expor durante a pandemia, já que vocês não conseguiram expor presencialmente na galeria? A internet ajudou vocês, de alguma forma, a ter mais visibilidade das obras?
Sim. Esse primeiro projeto, ele, na verdade, foi pensado para ser um projeto todo online, né? A pandemia trouxe, separando um pouco as dificuldades, né? Todas as dificuldades que todo mundo já sabe, em todos os cursos. No nosso, principalmente, mexeu muito com o modo como a gente lida diretamente com a arte, que era expondo a arte de forma presencial. Era a principal maneira que a gente tinha. Embora muitos museus e muitas galerias já adotassem esse método de exposição online. Mas isso não era uma coisa tão difundida e que todos os espaços pudessem fazer isso. E aí, quando a galeria decidiu, que a galeria tinha duas opções. Ou fechava totalmente, ou ia para o remoto. E aí, quando a gente foi para o remoto, no primeiro período eu ainda não era participante. Então, tem um zilhão de projetos da galeria. E aí, eu fui convidado pela professora Carmen e entrei. Né? E quando eu entrei, eu fui percebendo essa questão das exposições, o quanto que é necessário para o nosso curso, uma vez que a gente não estava conseguindo expor presencial, e uma vez que o conceito de exposição muda, então a exposição, e o conceito de obra de arte, então não necessariamente a gente precisa de um local fixo e físico, então a gente entendeu que na verdade o que a gente produz é mais imaterial mesmo. É algo que não necessita de um espaço físico para que isso tenha uma representação. Então, todo o projeto foi pensado no online e devido à internet, né, às redes sociais, a gente conseguiu divulgar, conseguiu um bom alcance, eu acredito. E a exposição ainda está em cartaz. Então, a gente ainda tem gente visualizando, comentando, entrando em contato, perguntando. Então, a gente reconhece um saldo muito positivo a partir dessa exposição online.
Vocês têm algum novo projeto em mente juntos?
Sim, a gente pensa em outros projetos. Nada muito certo também, né? Mas a gente pensa sim, a gente até comentou algumas vezes sobre a ideia de um livro, né, Maia? Com poemas dela e ilustrações minhas, só que nesse caso seria uma versão maior, né? Seria um livro. E, enfim, a gente acabou estreitando muito nossa amizade, eu e Maia. Então, eu acho que pode surgir aí muitas coisas boas aí, a partir dessa junção dos nossos trabalhos.
Muito obrigado pela participação de vocês. Eu acredito que a produção artística da Galeria Lavandeira auxilia muito na criação de profissionais da arte e na influência artística dentro da sociedade.
Nós agradecemos vocês por terem tirado esse tempo para vir aqui conversar com a gente. A gente espera esse livro em breve. Acredito que vai ficar maravilhoso. Eu gosto muito do jeito que você escreve. Você escreve sem pontuação. Eu escrevia também. Eu gosto muito dessa forma de escrita. Eu gosto muito dos seus desenhos. O jeito que você coloca o lápis na folha, para mim, é maravilhoso. Eu acho que vocês trabalham muito bem juntos. E esse livro, espero que venha em breve. Com certeza eu vou comprar ele, porque o trabalho de vocês realmente é muito bom. E a gente fica muito feliz em ter recebido vocês aqui hoje.
Ah, obrigada. A gente agradece muito pelo convite. E é muito importante para a gente estar aqui, né? A gente já conseguiu fazer uma live pela galeria, mas é a primeira vez que a gente sai do curso de artes visuais para falar de uma exposição e para falar diretamente de uma exposição nossa. Então, para a gente é realmente muito importante. Então, eu queria agradecer a toda a equipe que se empenhou bastante e queria agradecer a Galeria Lavandeira por toda a experiência que eu tive a oportunidade de ter durante o meu tempo, né, na galeria, durante até o momento, né? Então, eu queria mandar um beijo para toda a equipe da galeria e dizer que eu sou completamente apaixonada pelo que a galeria faz e agora apaixonada pelo projeto de vocês. Então, muito obrigada.
Então, queria agradecer também pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui, falar um pouco sobre todo esse processo, falar da importância da galeria, que no meu caso já expus outras vezes na galeria, então para mim ela enfim, é um espaço que me ajudou muito nesse sentido. Queria agradecer também toda a equipe, né, aqui linda, agradecer também a equipe que trabalhou com a gente na exposição, né, em especial Walter Acela, Pedro Winha, que enfim foram os curadores, Lucas Alves, que fez a montagem também com a gente.
Como nós falamos sobre a exposição A Besta Humana, como que o pessoal que ficou interessado para ver a arte de vocês, como que eles têm acesso? Já que a exposição agora está sendo apresentada remotamente, qual o link para que eles possam acessar a arte de vocês e qual é o Instagram de vocês?
Para acessar a exposição, como a Brenda falou, ela está sendo remota, então vocês vão ter que entrar no Instagram da galeria, @galeria_lavandeira, acessar o link que vai ter lá na bio. E numa das opções, quando você entrar no site, vai ter lá exposições. E aí é só entrar que a única exposição que está lá é A Besta Humana.
E como fazemos para acompanhar vocês?
Eu trabalho diretamente com o Instagram, né? Embora eu tenha um blog. Mas aí para mim fica mais fácil pelo Instagram mesmo. Então meu Instagram é @maya.mm28.
A minha plataforma de trabalho também é o Instagram. Coloco todos os meus trabalhos visuais lá. @arte.eri.
E agora, para finalizarmos a entrevista, vamos ouvir um poema inédito de Maya.
Uma, duas. Um espelho quebrado em um duplo é uma sentença que começa pelo fim do romance e pelo encerramento de todos os sentidos múltiplos. Agora é hora de uma coisa só, é hora de uma, duas. É tempo de ver germinar sementes e sentir a terra molhada, sentir de longe e tocar sem as mãos. Tempo de glória em outro lugar. É hora de sair lá fora, de olhar o espaço minúsculo que for ocupado por uma vida toda. É agora, é uma, duas. Em algum lugar alguém vai gritar que amou tudo daqui. E avisar, vou gritar de lá que amo tudo daqui. Vou chorar de lá por tudo daqui. Alguém vai escrever, eu quero uma, duas nas mãos e o calor de fevereiro. É tempo de globalizar e esconder os respiros todos no tapete árabe. É hora do discurso mudo e dos silêncios todos. Do lado de lá seguem todas as potências. E pra cá a inflamação e a urgência. Do lado de lá alguém diz, por hoje eu só queria uma, duas.
E é repleto de emoções, como as suas produções, que eu agradeço essa participação conjunta, como é a obra de vocês. Muito obrigado novamente. E pelo campus, o nosso repórter Marcos Martins conversou com quem já vivenciou as exposições na Galeria Lavandeira.
E pelo CCTA, vários são os relatos de quem já vivenciou exposições na Galeria Lavandeira, destacando o papel formador e cultural do espaço.
Já presenciei, sim, e acredito que a galeria seja muito importante no quesito de ser o primeiro passo de muitos artistas para serem vistos dentro da universidade e também fora dela.
Eu já fui em algumas exposições da Galeria Lavandeira e é de suma importância se ter uma galeria em um centro onde se tem um curso de artes visuais e a gente não tem uma cena ideal para os artistas iniciantes expor em outros lugares. Então a Galeria Lavandeira acaba fazendo esse papel de dar esse suporte para os artistas jovens.
Eu já fui numa exposição da Galeria Lavandeira no início do curso e eu acredito que esse espaço é muito importante para o nosso centro, porque a arte, né, as expressões artísticas, elas estimulam a nossa percepção do sentido, do pensar, do agir, enfim, de maneira consciente e crítica. Então, todas essas expressões artísticas são extremamente importantes para a nossa formação como ser humano e também como profissional, independente da nossa área de atuação.
Já para o jornalista e extensionista da galeria Walter Arcella, o ambiente, além de possibilitar uma vivência cultural no centro, fortalece a troca de aprendizados entre várias áreas do conhecimento.
As artes são uma forma de conhecimento sagaz e potente e intrinsecamente interdisciplinar. Dessa forma, uma galeria como a Lavandeira, localizada dentro de um centro de comunicação, possibilita inúmeros intercâmbios, sobretudo porque a proposta dela é exatamente a confluência de áreas. E mais especificamente para as áreas de comunicação, é fundamental que haja contato dos alunos dos cursos de jornalismo com as rotinas de assessorias produtivas de instituições culturais como a da galeria, porque são dinâmicas de trabalho muito particulares e que se distinguem das assessorias prestadas para outros setores, como política e futebol. Dessa forma, é essencial que os discentes tenham a possibilidade desse aprendizado.
Marcos Martins para o Espaço Experimental.
Que demais, hein? Mas como tudo que é bom dura pouco, vai chegando ao fim mais um Espaço Experimental.
Pois é, Brenda. E essa edição do Espaço Experimental foi produzida por Marcos Martins, com apresentação de Brenda Costa e Rafael Oliveira.
Reportagens de Ricardo Melo, Ranieri Monteiro e Marcos Martins. Edição de áudio por Tiago Félix. Direção, professora Patrícia Monteiro e supervisão, Elisa Marinho.
Produção de conteúdo, Tiago Félix, gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
E você pode nos ouvir pelo Spotify ou nas plataformas de podcast sua preferência. No Spotify, siga o nosso perfil e ative o sininho para não perder nenhum programa.
E confira também nosso Instagram através do @espaçoexperimentalUFPB. Estamos sempre contando um pouco dos programas e os bastidores de cada gravação.
É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Rafael, por apresentar esse programa junto comigo.
Muito obrigada, Brenda, e muito obrigada a todos vocês que nos escutaram até aqui.